muitas coisas especiais para vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia? Êxodo capítulo 1. Vamos ler a partir do primeiro versículo, versículo 1. Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 1. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, alinhem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras. E o povo ia se tornando mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. A promessa que Deus havia feito a Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, retrata essa promessa. No versículo 17, Deus diz que Abraão, a partir dele, a sua descendência seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Essa foi uma promessa que Deus liberou sobre aquele homem. E aqui, tantos anos depois, nós finalmente vemos o cumprimento dessa promessa. Então, os descendentes de Abraão, eles eram tão numerosos que eles eram incontáveis. Espalharam-se por todo aquele território do Egito. No entanto, junto com a chegada dessa bênção, com o cumprimento dessa promessa, surgiu um tempo de opressão na vida daquele povo. E assim muitas vezes é também na nossa vida. Desfrutamos da promessa, desfrutamos da palavra que Deus liberou sobre nós, mas isso não significa que os tempos serão fáceis, muito pelo contrário. Muitas vezes, junto com a bênção, vem a luta. E se você tem o hábito de registrar, de anotar, queria que você começasse anotando o primeiro ponto dessa mensagem, que diz que as circunstâncias difíceis podem ser um sinal de que a bênção de Deus está sobre nós. É isso que, na introdução, nesses primeiros versículos, nós percebemos na vida desse povo. Satanás, ele não queria ver a concretização da promessa, da bênção sobre os filhos de Abraão. E foi impressionante, porque as circunstâncias naturais eram totalmente contrárias para que o povo crescesse. Eles trabalhavam arduamente, trabalho físico, mas quanto mais trabalho, mais eles cresciam. E eles cresceram tanto que o faraó passou a temer aquele crescimento, passou a temer que acontecesse uma rebelião. E eles passaram de trabalho intenso a trabalho escravo. No entanto, mesmo com o trabalho escravo, eles não paravam de crescer. A Bíblia diz que eles proliferavam, que eles se fortaleciam. Isso só aconteceu, isso só pode acontecer porque havia um Deus inserido na história daquele povo. Havia um Deus soberano, um Deus que tinha liberdade, que estava agindo naquela história. E como isso nos ensina? Porque por vezes nós pensamos que os problemas e os incrédulos, aqueles que não temem a Deus ou não conhecem a Deus, nos falam sobre isso. Como é possível, em meio a tantos problemas, o mundo do jeito que está, como é possível haver um Deus? Como é possível haver um Deus que se importa? No entanto, o que essa história está nos mostrando aqui, nos primeiros versículos, é que os problemas não são um sinal de que Deus não se importa. No projeto de Deus, existem sim rodas que estão girando e existem sim lutas, dificuldades que nos assolam, mas existe uma roda maior, no qual todas essas estão dentro e estão dentro da soberania do Senhor. E esse povo era um povo que crescia, justamente porque eles não estavam, a sua vida não estava sem rumo. Eles eram propriedade. Eles eram do Senhor, por promessa. Nós precisamos lembrar que se o Senhor, ele é o Senhor da nossa casa e da nossa vida, aquilo que nos assola pode nos fazer crescer. É possível para aquele que rendeu a sua vida, rendeu os seus projetos, rendeu a sua família ao Senhor, é possível para esse crescer na crise, se fortalecer na crise. É isso que a Bíblia está nos ensinando aqui, nessa parte introdutória. Então lembre, a circunstância difícil, ela pode ser um sinal de que a bênção que você tem orado e pedido a Deus está chegando sobre a sua vida. Em segundo lugar, é necessário submeter a Deus a visão e a compreensão a respeito do outro antes de agir. Vamos entender melhor. O que estava acontecendo é que esse crescimento significativo do povo não era algo normal, não era algo natural, era fruto da promessa. No entanto, Faraó, ele enxergou esse crescimento e ele alimentou uma visão errada sobre aquele crescimento. Ele concluiu que por causa daquele crescimento, aquele povo iria se rebelar, iria se aliar a inimigos e iria fugir. Essa foi a conclusão de Faraó. Então, essa visão errada que Faraó teve a respeito daquelas pessoas, a respeito daquele povo, gerou uma escolha errada, gerou uma atitude errada. No versículo 10 nos mostra, o texto diz, Faraó, eles se aliarão, aos nossos inimigos, eles vão lutar contra nós, eles vão fugir, então nós temos que agir com astúcia. Então nós vemos que Faraó, ele não apenas tentou controlar aquela situação, como ele tentou se aproveitar, tirar vantagem, isso significa agir com astúcia, tirar vantagem sobre aquela situação. Mas perceba, não havia nenhum sinal de rebelião. Não, havia nenhum sinal de rebelião por parte daquele povo. O povo estava crescendo, trabalhando, se desenvolvendo. No entanto, o medo fez com que Faraó enxergasse algo que não era realidade. Quando nós nos sentimos ameaçados, quando nós nos sentimos com medo, é muito importante nós submetermos aquilo que nós estamos enxergando ao Senhor. Talvez, se Faraó tivesse concluído diferente, talvez ele tivesse pensado: é tão estranho esse povo crescer, mesmo com tanto trabalho, por que esse povo cresce dessa forma? Quem sabe Faraó não teria chegado à conclusão de que os deuses dos hebreus eram um Deus único, diferente. Mas não foi isso que Faraó fez. Faraó, ele tirou as suas próprias conclusões. E por causa do medo, esse medo que gerou uma visão errada e que gerou atitudes erradas. Então é muito importante, é fundamental, quando na nossa vida, nos nossos relacionamentos, quando surge diante de nós uma visão a respeito de alguém e que essa visão gera em nós medo, que a nossa primeira atitude não seja concluir e agir, mas seja sujeitar essa visão ao Senhor, para que, se necessário, Ele alinhe ou até mesmo corrija essa visão. E a atitude do Faraó, a decisão que Faraó tomou, foi a decisão de assassinar os meninos. Ele queria interromper o surgimento das novas gerações. Quando ele faz isso, quando ele decide matar os meninos, ele faz isso porque os meninos um dia se tornariam homens e poderiam formar um exército, que era o grande medo que ele tinha. Mas não foi apenas por esse motivo. Os meninos, eles eram aqueles que proporcionavam as próximas gerações. Por que eu digo isso? Porque as meninas poderiam ser levadas em casamento para se casar com os egípcios. Assim, elas perderiam a identidade que elas tinham. Elas deixariam de ser hebreias, se tornariam egípcias, submeteriam a toda a cultura dos egípcios. Então, por isso, o Faraó, ele se atenta aos meninos. Porque os meninos, eles têm a semente da próxima geração. Então, o Faraó decide assassinar esses bebês. Ao longo da história, nós vemos e vimos até hoje algumas tentativas de Satanás de exterminar os meninos, os homens. Eu sei que hoje é Dia das Mães e que nós vamos ouvir muito sobre mães, mas me permitam fazer um parênteses importante a respeito dos meninos, a respeito dos homens. Satanás, ele continua ao longo da história, ao longo do tempo, tentando exterminar os meninos. E como ele faz isso? De duas formas que facilmente você vai identificar na nossa cultura atual. Primeiro, destruindo a imagem deles. Destruindo aquilo que nós valorizamos a respeito deles. E, em segundo lugar, fazendo com que a gente pense que eles são dispensáveis. Como, infelizmente, tem crescido o discurso de que os homens não são necessários. Infelizmente, muitas vezes, nós vemos mulheres declarando isso a respeito dos homens. Nós não precisamos dos homens. Nós somos fortes, nós podemos cuidar da nossa casa e gerar o nosso próprio recurso e gerar, inclusive, prazer sozinhas. E esse discurso de que os homens, eles são dispensáveis, eles são desnecessários, muitas vezes contribuem para esse extermínio. Porque nós podemos ter homens vivos, mas homens que não atuam. Então perceba como Satanás, ele é astuto. Então, mulheres, vamos cuidar daquilo que nós temos declarado sobre os homens. Se os homens, eles fossem desnecessários, dispensáveis. Deus não teria feito questão, por exemplo, de José, pai de Jesus. Não teria feito questão, que diferença faria? Mas a Bíblia diz que o anjo foi até ele da mesma forma como foi a Maria e revelou que ele era fundamental naquele projeto. Então os homens, eles são parte do projeto da redenção do mundo, da salvação do mundo. Fecha parênteses. Então é necessário que a gente submeta e entregue a Deus tudo o que nós temos visto no outro e que tem gerado em nós medo. E pedir ao Senhor que alinhe, corrija a nossa visão. Porque muitas vezes uma visão errada, ela pode nos levar a escolher mal. Então é fundamental, antes de decidir, incluir o Senhor. O pastor Tiago, no culto das 9, deu um testemunho a respeito da mãe dele. E ele falou, eu nunca vi minha mãe tomar uma decisão sem antes consultar o Senhor. Então até aqui nós vemos que a circunstância é difícil. Ela pode ser um sinal de que a bênção está sobre você. Em segundo lugar, é necessário submeter a Deus a visão e a compreensão a respeito do outro antes de agir. Nessa tentativa de extermínio dos meninos, ficam muito claras duas atitudes que o mal teve e tem até hoje. Por isso é muito importante que você conheça, que você possa discernir. Primeiro, trabalhar no oculto. Faraó, ele chama aquelas parteiras e, de uma forma secreta, ele dá aquela ordem. Manda que elas matassem os meninos que nascessem. É assim que Satanás faz. É no não conta pra ninguém. Não deixa ninguém saber. Deixa só entre a gente. É no oculto que as obras do mal começam. É na madrugada, quando tá todo mundo dormindo, ninguém tá vendo. É no oculto que as obras do mal começam. Além disso, uma outra estratégia que o mal usou aqui foi usar os de dentro. Faraó, ele poderia ter escolhido um outro caminho. Mas ele escolhe aquelas duas mulheres que eram parte daquela cultura. Elas eram de dentro do povo. E isso muito nos ensina, porque nós estamos dentro de um contexto, dentro de uma família, dentro de uma comunidade, dentro de uma célula, dentro de uma igreja, dentro de uma empresa, dentro de um grupo. E quem nós temos sido dentro desse grupo? Muito cuidado, porque Satanás, ele não usa, na maioria das vezes, os de fora, ele usa os de dentro. Então vamos cuidar. Quem nós temos sido? Em terceiro lugar, o inimigo, ele deseja usar o que você tem de melhor a favor dele. Então nós vemos aqui que Faraó escolheu aquelas duas parteiras e nós temos o privilégio de conhecê-las pelo nome, Sifrá e Puá. Não é por acaso que esses nomes estão aqui. Aquelas parteiras, elas não eram apenas parteiras, elas eram líderes, elas eram mentoras de outras parteiras, eram parteiras experientes. Então o Faraó escolheu aquelas duas mulheres basicamente por três motivos. Primeiro, porque elas tinham habilidades, elas tinham recursos, elas tinham estratégias, elas eram líderes. Elas eram as primeiras a receber aqueles bebês quando eles nasciam. As mulheres hebreias, quando elas tinham os seus bebês, elas ficavam em cima de uma pedra e os bebês nasciam. E as primeiras a pegar aquele bebê eram as parteiras. E elas acolhiam aquele bebê, elas limpavam aquele bebê, elas cortavam primeiro o cordão umbilical. Depois elas enrolavam aqueles bebês em faixas. E aí sim elas entregavam o bebê para a mãe. Então perceba que facilmente aquelas parteiras poderiam interromper a vida daqueles bebês. Ninguém iria desconfiar. Então, por que Satanás escolhe aquelas mulheres? Porque elas tinham habilidades, recursos específicos. Elas tinham talentos específicos que muito interessavam o faraó. Mas não eram apenas habilidades que elas tinham. Elas tinham a confiança das famílias. Aquelas mulheres, elas acompanhavam aquela gestação. Elas não apenas apareciam no parto para ajudar aquele bebezinho a nascer, não. Elas acompanhavam aquela jornada. Talvez elas até saberiam o nome daquele bebê. Se fosse menino, ia se chamar Moisés. Se fosse menina, ia se chamar, não é? Elas conheciam as histórias daquelas famílias. Elas eram mulheres de confiança. Elas estavam ali no momento de maior fragilidade na vida de uma mulher, que é o parto. Durante o parto, a mulher, ela não tem nenhum controle sobre o corpo dela. O corpo dela tem reações que ela ouviu falar, que seria assim. Mas por mais informada, bem informada que ela esteja, continua sendo assustador. Se para nós hoje, em 2023, é assustador mesmo, com os melhores recursos, com os médicos, enfermeiros, pediatras, anestesistas mais preparados, se continua sendo assustador para a gente, imagina para elas. Então aquelas parteiras, elas tinham a confiança daquelas famílias. E elas tinham acesso, habilidades, confiança e acesso. Elas eram mulheres que entravam e saíam daquelas casas. Elas tinham acesso à intimidade daquelas famílias. E isso muito interessa o mal. Usar o seu acesso, as suas habilidades, a confiança que as pessoas têm em você para o favor dele. Mas Deus, ele não nos deu recursos, habilidades, a sua habilidade de se comunicar, a sua habilidade de cuidar, de prover. Deus não te deu as suas habilidades. Ele não deu a confiança que as pessoas têm em você quando elas te procuram para abrir o coração. Quando elas abrem a porta da casa delas para te receber. Deus, ele não te deu essa confiança e nem o acesso a essas pessoas para que venhamos atraí-las. Deus nos deu acesso, habilidade e confiança para trazer luz sobre a vida delas. E o que Faraó não sabia quando ele convidou aquelas duas parteiras é que elas não eram parteiras comuns. Elas eram mulheres notáveis. Por que eu digo isso? Sifrá e Puá, o significado do nome delas é beleza e esplendor. Elas não eram mulheres comuns. Elas eram mulheres diferenciadas. E por que eu digo isso? Porque através das mãos delas se cumpria a promessa. Se cumpria a bênção. A promessa era: seus descendentes serão como as estrelas do mar, como as estrelas do céu, como a areia da praia. Através das mãos delas, a promessa chegava na vida daquelas famílias. Elas não eram mulheres comuns, elas eram mulheres diferenciadas. Mas esse não era um privilégio só delas. Essa vocação de parteiros, parteiras, é um chamado para todos nós. Porque Deus deseja usar a minha vida e a sua vida para que a partir das nossas mãos chegue a luz na casa das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é tão lindo. Mas o que você tem feito com o acesso, com os recursos, com as habilidades, com a confiança que as pessoas têm depositado em você? Escolha usar cada um desses elementos para a glória de Deus, para fazer nascer vida, luz sobre a casa das pessoas. E não fofoca, sabe? Luz. Então vimos até aqui que a circunstância difícil pode ser um sinal de que a bênção está sobre você. É necessário submeter a Deus a visão e a compreensão a respeito do outro antes de agir. Em terceiro lugar, o inimigo deseja usar o que você tem de melhor a favor dele. Em quarto lugar, o temor ao Senhor gera sabedoria para fazer boas escolhas. Olhe para o versículo 17. A Bíblia diz que as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Aquelas parteiras, elas tiveram condições de escolher, de correr risco, inclusive de vida, por aquelas famílias, por causa do temor a Deus. O temor a Deus fez com que elas escolhessem certo. E lá em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, fala sobre isso, fala que o temor é o princípio da sabedoria, é a origem da sabedoria. A sabedoria é a condição para escolher bem. E o temor é o princípio da sabedoria. Então essas mulheres, elas só tiveram condições de escolher como elas escolheram, de pagar o preço se necessário, porque antes elas escolheram temer a Deus. E é isso que faz toda a diferença nos nossos relacionamentos, na forma como a gente se relaciona uns com os outros. Você precisa melhorar as suas escolhas. Não confie nas suas teorias, no seu conhecimento. Busque temer a Deus. E a consequência desse temor será a sabedoria derramada sobre você. E a sabedoria derramada sobre você te fará enxergar com clareza e fazer boas escolhas. Você precisa fazer uma escolha. Escolha primeiro temer a Deus. Parta desse princípio. E em quinto e último lugar, as boas escolhas refletem bênçãos sobre a casa. No versículo 22, a Bíblia diz que, visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. São mães, mulheres de Deus, que receberam a bênção, o privilégio da maternidade, como fruto do temor. Como isso nos ensina? Escolher bem gera bênçãos sobre a sua e a minha casa. Então não esqueça, as circunstâncias, elas podem ser um sinal de que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Em segundo lugar, submeta a Deus a visão e a compreensão que você tem tido do outro, daquele que tem gerado em você medo. E antes de agir, submeta a sua decisão ao Senhor. Terceiro lugar, cuidado, porque o inimigo, ele deseja usar o que você tem de melhor, as suas habilidades, a confiança que as pessoas têm em você e o seu acesso, não para a glória de Deus, mas para a glória dele. O temor do Senhor gera sabedoria para fazer boas escolhas, e as boas escolhas resultam em bênção sobre a sua casa. O Senhor conhece exatamente a condição do seu coração nessa manhã. O Senhor sabe se durante esses últimos dias você recebeu uma palavra de alguém que te gerou medo, te gerou angústia, insegurança. Mas nessa manhã, o que Ele diz para nós é: antes de agir, me inclua no projeto. Talvez você precise tomar decisões enquanto você exerce a sua maternidade, a sua paternidade, ou o seu ofício. No seu processo de decisões, não decida tendo como referência apenas as suas experiências, o seu conteúdo, o seu diploma. Mas decida primeiro, escolha primeiro o temor. A partir do temor, virá sobre você a condição de escolher bem. Lembre, você foi chamado para ser parteiro, para ser parteira na vida de alguém. Esse não é um privilégio para poucos. Esse é um chamado para todos nós. Levar luz a partir da vida dessas mulheres, porque elas escolheram não obedecer, não ouvir a voz do inimigo. Nasceu um homem, Moisés. A partir dele, Deus levantou salvação para aquele povo. A partir da sua vida, pode chegar a salvação. Jesus Cristo pode entrar na sua casa, na casa do seu vizinho, dos seus amigos, a partir da sua vida, porque você decidiu ser como Sifrai Puá. Porque você decidiu ser canal de salvação. Queria convidar você então a orar comigo. Você pode abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. E eu vou fazer três perguntas. Você tem passado por circunstâncias difíceis. Talvez você tenha sido oprimido, oprimida. E você quer pedir a Deus uma visão correta a respeito dessa pessoa ou dessa situação. Se você quer entregar ao Senhor e pedir a Ele: alinha a minha visão, corrige a minha visão, eu quero enxergar com o filtro do Espírito Santo. Levanta a sua mão num sinal, não para mim, para o Senhor, dizendo a Ele: Senhor, eu quero enxergar corretamente, eu submeto a Ti a minha visão. Todo medo que tem sido gerado, eu submeto ao Senhor. Agora, pode abaixar sua mão. Agora, se você entrou hoje aqui e você precisa tomar uma decisão, fazer escolhas, talvez seu prazo esteja acabando, talvez a tolerância esteja acabando, você precisa tomar uma decisão, mas você ainda se sente perdido. E você quer nessa manhã dizer: Senhor, eu não quero apenas buscar as respostas, mas eu quero buscar a Ti. Porque no Senhor há fonte para mim. Se você quer, levanta sua mão, nós vamos orar também. Se você quer dizer para Ele: Senhor, eu quero escolher bem. Não quero confiar em mim, nem nos homens. Eu confio em Ti. Pode abaixar. E a última pergunta é que eu quero saber se entrou alguém aqui nessa manhã que talvez esteja com o coração, com a mente distante desse Deus, que é Senhor, que deseja ser o seu Senhor. Talvez você tenha ouvido o Evangelho muitas vezes, mas nessa manhã você entendeu que existe um Deus que cuida de você, que se importa, e você quer nessa manhã entregar sua vida a Ele, dizer: Deus, eu quero que você seja o meu Senhor, o meu Salvador, o meu dono, eu entrego a Ti a minha vida. Se você é essa pessoa, levanta a sua mão para o Senhor. Graças a Deus. Espírito Santo está trabalhando aqui nesse lugar. Pode levantar sua mão. O Senhor está vendo a rendição, a entrega do seu coração hoje. E Ele deseja fazer parte de você e da sua vida. Pode abaixar. Pedir que todos fiquem de pé agora. Nós temos ainda alguns minutos antes que o nosso culto termine. Se você que está acompanhando, cultuando com a gente pela internet, se você tomou uma dessas três decisões, queria que você sinalizasse aí no chat. Nós temos alguns irmãos disponíveis para orar com você agora. Sinalize no chat. De alguma forma, eu decido entregar minha vida a Jesus, eu preciso confiar nele mais, eu quero submeter a visão que eu tenho a respeito do outro ao Senhor. Sinalize para a gente. Nós queremos orar com você. E nós que estamos aqui presencialmente, nós vamos cantar essa música. E eu queria dar a oportunidade a todos aqueles que levantaram as mãos na primeira, segunda ou terceira pergunta, para que viessem aqui à frente, para que nós pudéssemos juntos, entregar ao Senhor as nossas dúvidas, entregar ao Senhor as nossas dores ou até mesmo a nossa vida. Então nós vamos cantar, toda a igreja vai cantar. Não fique constrangido, venha, nós queremos acolher você, nós queremos abraçar você e orar com você agora.